Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O título da mensagem é Acorda. Não é que eu estou achando que você está dormindo, não. Mas é que Paulo estava achando que os leitores dele de Roma estavam dormindo, ou com risco de dormirem. Então esse alerta ecoa ao longo desses 2000 anos e chega até nós. E aqui vamos à última parte de Romanos 13. Com esses 4 versículos, Paulo praticamente encerra a parte da epístola que exorta a prática das virtudes cristãs e a prática de várias facetas do comportamento cristão. Depois vem o capítulo 14 e parte do 15, em que ele vai tratar aquela parte muito difícil do relacionamento na igreja entre irmãos que pensam de maneiras diferentes e que têm um nível de fé diferente um do outro. Depois ele aborda questões pessoais e no capítulo 16 faz as saudações finais. Já estamos nos encaminhando para o término da exposição de Romanos, desde o primeiro versículo do primeiro capítulo, uns 2 anos atrás, mas não temos pressa para terminar. Então, nesse trecho final do capítulo 13, nós vemos um brado de alerta. Paulo vai usar a sua pena como um despertador para tocar nos ouvidos dos crentes de Roma e nos nossos também. Romanos 13, 11 a 14. Romanos 13, 11 em frente diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na pregação desta palavra em que o teu apóstolo mais uma vez alerta os crentes contra o perigo da carne, como que se despedindo nesta epístola dessa parte exortativa e que tenha efeito em nós, crentes, o que vai ser dito aqui agora e que tenha efeito nos que ainda não são crentes para que se convertam e escapem do fogo eterno. Porque esta é a única maneira de se salvar da condenação, que é a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. A ideia é de alguém dormindo. A noite vai terminando, já de madrugada, e o dia vai chegando. Então Paulo alerta aqui, está na hora de acordar. Acorda. Mas acordar como? Em que sentido? E como é que se aplica esta figura do sono durante a noite, já chegando o dia, está na hora de acordar? O que é que Paulo quis dizer com isto? O melhor intérprete da Bíblia é ela própria. E a resposta está no final do versículo 12, quando ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Mudou um pouquinho aqui a figura de dormir, aproveitou que se dorme durante a noite, que é trevas, e misturou com obras das trevas. E Paulo era mestre nisso. Ele, às vezes, embolava uma figura com a outra, tirando uma parte de uma e colocando na outra, mas deixando claro o que, ele quer dizer. O fato é que ele não estava muito preocupado em trabalhar muito detalhadamente numa certa figura. Às vezes ele fazia isso, e às vezes ele mal tocava numa, passava para outra. Aqui a gente mal percebe, mas é o caso. O fato é que dormir, nesta figura, é praticar as obras das trevas. Acordar é se revestir das armas da luz, ou praticar obras da luz, seria um outro aspecto. Quem dorme está inativo. É uma observação tanto quanto óbvia, mas importante para podermos dizer o que é que Paulo quer dizer aqui. Quem dorme está inativo, não está fazendo nada em termos de trabalho. Está ali parado. Podemos dizer que está carregando as baterias, o corpo precisa e tudo mais. Não estou dizendo que o sono é inútil. Mas dentro do que nos interessa aqui, o que importa é observar que é inativo aquele que está dormindo. O crente que anda conforme o mundo e conforme as paixões da sua carne, ele está inativo. É como se ele estivesse dormindo para o reino de Deus. Só que este sono é altamente inconveniente. Se você dorme até as 10 horas da manhã, em pleno feriado, sono gostoso, reparador, que descanso agradável e útil. Feriadão, e você dorme até quase a hora do almoço, bom demais. Mas se você dorme até as 10 horas de domingo, e você é um professor da escola dominical, imagina que tipo de sono você está tendo. Um sono irresponsável, para dizer pouco. Você tem um compromisso seríssimo e deixou os alunos lá e você ficou dormindo. E mesmo não sendo professor da escola dominical, eu diria que é um sono inconveniente para um crente, porque o saudável é o crente estar na escola dominical, se for pela manhã. Estou puxando apenas um exemplo, não estou aproveitando para falar de escola dominical e da ausência de manhã, não, não. Apenas um exemplo que eu estou puxando aqui para mostrar que existe hora de dormir e hora de não dormir. Você tem um compromisso profissional às 14 horas e você vai em casa e almoça e se deita ali um pouquinho para tirar um roncozinho depois do almoço e vai até às 15. É um sono fora de hora. Com duas dessas, você vai para a rua, obviamente. Não é para dormir em horário de expediente. Pois o discípulo de Cristo está em expediente constante para o reino dele, quando se trata de uma vida coerente com o que ele estabeleceu. Viver fora dos padrões de Cristo é estar dormindo em hora de expediente. É estar sendo irresponsável, incoerente, desobediente, relapso com o trabalho que tem para fazer. E esse trabalho, nem estou falando em termos de um trabalho e um serviço cristão, mas o trabalho aqui é viver conforme Deus quer. E isso é um trabalho. E não viver conforme Deus quer, com as armas da luz, é estar irresponsavelmente dormindo. Acorda, diz o apóstolo Paulo. Para com esse sono nocivo. O dia está chegando. Para de praticar as obras das trevas. Pastor, seria bom, apesar de que existem várias listas no Novo Testamento dessas obras da carne ou das trevas, mas seria bom se Paulo aqui mais uma vez nos ajudasse. O que, que ele quer dizer mesmo com obras das trevas? Ele não se fez de rogado. Ele deu 6 exemplos práticos de obras das trevas. Versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em... Aí começa a lista dele. Primeiro, orgias. Numa hora dessa, não adianta muito ir para o dicionário Aurélio ou outro qualquer, Ruais, para ver o que é que quer dizer orgia. Tem que se ir para o dicionário grego e ver o que é a palavra grega traduzida aqui por orgia. Pois vamos lá. Strong é um erudito no grego. Eu vou abrir aspas e vou ler como ele descreveu esta palavra traduzida por orgia. E é interessante isso. Procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar, desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou algum outro deus, pagão, obviamente, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas. Por isso, esse termo era usado geralmente para festas e reuniões para beber até tarde, e o que favorece a folia. A imoralidade sexual pode estar incluída aqui, mas não era o elemento principal, como vocês viram, e nem obrigatório do termo. E quando fala em orgia, a gente pensa logo em alguma imoralidade sexual. Mas de acordo com o termo, sabe qual é a melhor palavra para descrever essa aqui no grego que eu fiquei pensando? Farra. Pronto. Farra no pior sentido do termo. Farra da pesada. Essa é a significação deste termo aqui. Acho que melhor do que orgia, embora inclua imoralidades, mas farra. Aquela coisa sem compromisso de hora, irresponsável, bebendo, fazendo o que tem vontade, amigos e amigas, soltos, libertinos. Essa é a ideia aqui. Aliás, algo tão comum ainda hoje no mundo, ao nosso redor, casas noturnas e farras e coisa desse tipo. Segunda na lista de Paulo. Bebedices. Agora, essa era a presença obrigatória numa farra, que é o álcool. Terceiro, impudicícias, no grego coité, o coité, de onde vem a palavra coito, que é um ato sexual. A palavra pode ser usada de uma maneira para um ato lícito entre dois casados ou um ato ilícito entre não casados. O contexto é que vai determinar, obviamente. Como aqui é uma relação de obra das trevas, o sentido aqui é de fornicação, imoralidade. Quarto na lista, dissoluções. Vou ler novamente a definição, entre aspas, luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo, insolência. É um termo muito abrangente, que expressa muitas atitudes ruins, altamente reprováveis e iníquas. Quinta, contendas, brigas, quer dizer isso mesmo, briga, discussões. E última, ciúmes, no grego, zelos, de onde vem o quê? Zelo, né? Que pode ter a conotação de um ciúme doentio, fruto de egocentrismo, de falta de confiança e outras atitudes ruins. Ou seja, ciúme no mau sentido. Ciúme é uma palavra que pode ter conotações positivas e negativas. Mas aqui, obviamente, é no pior sentido. É uma lista bem feia aqui dessas obras das trevas, as quais Paulo nos adverte: não pratiquem. Acordem, façam coisas da luz, coisas do dia, coisas dignas. Quando nós temos uma tendência errada, e quando nós vemos uma lista dessa, aí nós focalizamos em cima das expressões piores aqui. Imoralidade, adultério, bebedeira, luxúria desenfreada, ixi, coisas que até o nome é feio, e você tira logo da mente e pensa: não, não, eu não faço isso de jeito nenhum, graças a Deus, essa lista aqui não tem nada a ver comigo. Tudo bem, pode ser que a lista não tenha muita coisa a ver com você, mas nada. Duas perguntas. Primeira, olhando para o aspecto da imoralidade. Você está mesmo livre da imoralidade que esteve presente aqui em vários termos? Se namora, como é que está o seu namoro? Moça, rapaz. Na Veja dessa semana, da semana que acabou de passar, tem um artigo interessante, apesar de que em revista do Mundo os termos são um pouco chocantes, alguns. Mas é um artigo que não deixa de ser interessante e atual. Dizendo que muitos jovens respondem às pesquisas dizendo que são virgens, mas que já praticaram alguma forma de sexo. Eu não sei se uma avaliação dessas vai mexer muito com o jovem do mundo. Mas sabe de uma coisa? O crente que lesse aquele artigo deveria ser muito tocado e profundamente mexido por dentro. Porque o assunto é agudo. Ele vai em cima de um problema grande. Não, a virgindade absoluta continua, digamos. Mas e os carinhos íntimos, as carícias físicas, como fica isto em um namoro? Como fica o pensamento? Como estão as leituras? E tantas coisas que escapam quando o jovem simplesmente diz assim: sou virgem. Mas tudo isso ficou de lado. Para o mundo, deixa que ele tire as suas conclusões. Mas para um crente, é uma pergunta profundamente perturbadora. Ser imoral é só perder a virgindade? E praticar o ato sexual? Ou muitíssimas formas poderíamos citar, e vocês sabem quais são. Eu quero mexer com os jovens hoje, com esta pergunta aqui. Como está a sua pureza sexual? De maneira abrangente, como eu estou comentando aqui. Obviamente, as perguntas não valem apenas para o que estão namorando, mas para qualquer jovem. Porque, inclusive, inclui pensamento. Os olhos, as maquinações. E os casados? Devem ter o mesmo tipo de reflexão, não é suficiente pensar, eu não adultero, nunca traí a minha mulher com outra, nunca traí o meu marido com outro. Ótimo, graças a Deus. E seu olho trai, seu pensamento, suas confabulações internas, como estão? Isso é imoralidade. Coisas imorais são obras das trevas. E nos deixam inativos para o reino de Deus. Acordem! Segunda pergunta. Tudo bem, você se auto-checou e concluiu que por felicidade, para grande bênção sua, você passou no teste da pureza sexual, mesmo num teste rigoroso, como que eu sugeri aqui. Muito bem, mas a lista de Paulo não fala só de coisas sexuais. Você viu aqui discussões, brigas, desentendimentos, ciúmes, ciúmes no mau sentido, ciúmes doentios, mágoas que você provoca quando exerce um ciúme doentio, por egocentrismo seu, e sem respeitar o que o outro diz, e você insiste em não acreditar, em não confiar, ciúme doentio, que alguém olha para o seu amigo, você já acha que está deixado de lado, e se melindre com qualquer coisa, nos relacionamentos, e vive tropeçando em tudo e em todos, preguiça, indolência, essa lista é grande. Como eu li um termo aqui, explicando o termo, li bem uns 10 ou 12, porque era vasto. Cuidado, cada um se examine como é que vai a sua vida, não só sexual, não só de pensamento, não só de coisas de sensualidade, mas de relacionamento, de maneira de proceder, de testemunho, de honradez, de respeito, de amor, de confiança. Nós somos muito mais dorminhocos do que nós pensamos quando se trata de estar acordado para o reino de Deus. Na realidade, qualquer coisa que vem da nossa carne é obra das trevas. Paulo deu uma palavra, uma expressão em que ele encerrou tudinho aqui, deu um resumo, um complemento, não sei se você notou, no versículo 14. Lá no final do versículo 14. Nada, última frase. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ô, palavra difícil, complicada essa daí, e que a gente nunca nem fala, nem usa. Significa desejo ilícito. Essa palavrona aí, no original, é desejo ilícito. O apelo aqui que Paulo faz é muito interessante. Na linguagem moderna, seria algo assim: não deem cancha à carne, aos desejos ilícitos dela. Não vá satisfazer as manhas da sua carne, satisfazendo nos seus projetos iníquos. Não alimente, não adule a sua carne. Os projetos dela são ruins. Não dê guarida, não acolha no seu coração os projetos da sua carne. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Nada disponhais para a carne. Dar ouvido a sussurros da nossa carne é o caminho mais curto para o pecado. Irmãos, nós temos que convir que muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós damos acolhida, sim, à nossa carne. Nós fazemos as manhas, os caprichos da nossa carne, sim. Muitas e muitas vezes. Somos amigos íntimos do nosso eu pecaminoso. Deveríamos ser só o contrário, inimigos de nós mesmos. Digo nós mesmos, da nossa parte podre que temos. Mas nós conversamos muito, trocamos ideias e acariciamos a nossa parte iníqua. Tratamos muito bem os nossos desejos e alimentamos a pão de ló, este monstro que ainda vive dentro de nós e nos consome dia a dia o coração e nos faz sofrer espiritualmente, nossa carne. Não alimente, não dê cancha, não facilite, mate esta carne, diz em outra passagem. Seja inimigo mortal da sua carne. Irmãos, o desejo de Deus é que nós façamos o que contra a nossa carne? Guerra, continuamente. O antídoto para o crente não adormecer na prática dessas obras tão ruins, versículo 13, primeira parte. Revestir-se das armas da luz, andando dignamente como em pleno dia. Ah, coisa boa. Agora, já que Paulo fez uma lista de 6 obras da carne, ele vai fazer uma lista de pelo menos 6 obras, ou como ele chamou, armas da luz. Talvez até 12, para nos deixar bem armados. Talvez uma lista, como ele fez lá em Gálatas 5, das obras da carne, lembra? Ou também uma lista longa que ele fez no capítulo 12, de virtudes cristãs. Talvez exatamente porque ele fez uma lista tão longa, agora recentemente, olhando para trás no capítulo 12, é que ele não fez lista nenhuma, só um item. Espetáculo. Ele colocou, em vez de uma grande lista das armas da luz, para nós combatermos as obras das trevas ou da carne. Uma única providência nós devemos tomar para andar na luz, bem acordados para o reino de Deus e sermos altamente vitoriosos nessa guerra contra a carne. Versículo 14, a primeira parte. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E isso é tudo. Tudo o que ele tem a dizer aqui. Claro, em outras partes nós lemos listas e listas de virtudes, como já falei. Mas aqui é tudo. Que providência Paulo nos sugere ou nos ordena com a autoridade que escreve em nome de pela inspiração do Espírito Santo. O verbo significa literalmente vestir. Vestir uma roupa. Vestir. Se vistam do Senhor Jesus Cristo. Ele usou o nome solene do Senhor Jesus Cristo, o nome todo dele. Figuradamente, literalmente quer dizer vestir. E figuradamente, ser revestido. Apossar-se pessoalmente de alguma característica. Cristo usou esse verbo em Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mesma palavra. Outra passagem muito bonita está em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, que eu li para os batizandos, falando daqueles felizes que são mergulhados em Cristo, ou batizados em Cristo, talvez até se referindo não ao batismo na água, mas quando se converteu, o batismo espiritual. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Muito bonito isso. Essa é uma realidade que acontece quando alguém se converte. Muitas vezes nós somos incoerentes. Nossa prática não fala bem, não expressa, não reflete bem a nossa realidade. Então, quando Paulo diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo, deixai as obras das trevas, pratiquem algo coerente com o que vocês já fizeram, com a característica que já é de vocês, vocês já são vestidos de Cristo, pois usem isto, façam da sua vida um andar de quem está vestido de Cristo. Sabe o que é revestir-se de Cristo? É estar completamente envolvido pela pessoa dele. É usufruir da habitação do Espírito em si mesmo e ir aprendendo a andar como Cristo andou. Ser transformado por dentro, adquirindo as virtudes de Cristo. Isso é ser revestido dele. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo usa a mesma expressão, revestir-se, mas aqui ele lista várias virtudes. Interessante isto. Eu quero ir lá com vocês. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade. Aí vem uma lista bonita, linda, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, a lista continua, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, revistam-se dessas obras maravilhosas do Espírito, desse fruto do Espírito, que equivale a ser revestido do próprio Senhor Jesus Cristo. Quero terminar com o começo. Versículo 11, comentando duas frases do versículo 11 que eu não fiz ainda. Como é que começa o versículo 11? Voltando a Romanos, capítulo 13, versículo 11. Começa assim. Todo homem... Não, esse aqui é o 1, é o 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. No original não consta o sujeito do verbo conhecer. A tradução que nós usamos aqui, mais atualizada, ela assume que o sujeito são os leitores de Paulo. Ou seja, vocês aqui conhecem o tempo. Tem algumas versões que consideram que o sujeito é Paulo. Como se ele dissesse, conhecendo como eu conheço o tempo, aí ele passa então a falar. Não importa. A ideia é clara. É muito importante o crente conhecer o tempo. Pastor, eu não sabia que o senhor era fã de meteorologia. Saber se vai chover, se não vai chover. Primeiro porque eles próprios, coitados, quando dizem que vai chover, tem sol e vice-versa. Então eu não sou muito fã desses prenúncios aí, se vai chover ou não. E o que eu estou dizendo não tem nada a ver com o nosso assunto. O tempo da sua vida. É importante que você conheça o tempo da sua vida. Dentro do contexto que você se tornou um filho de Deus. Dentro do contexto que você precisa fazer constantemente um balanço pessoal. Examinando se você tem sido fiel a Deus. Se tem havido constantemente uma transformação na sua vida. Examinando o que você tem feito para Deus. Examinando o que você tem feito para os seus irmãos em Cristo, tudo dentro desta consciência que Paulo procura nos alertar aqui, o tempo passa rápido. Vamos, acordem, é o que ele quer dizer. Não durmam praticando obras das trevas, não se tornem nativos para o reino de Cristo, acordem. A plenitude da nossa salvação está perto. Ele disse aqui. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Passa muito rápido. A nossa salvação no sentido mais completo, da consumação da nossa salvação, está mais perto do dia em que você se converteu. Como é que você tem usado a escassez desse tempo? Como é que tem sido o seu preparo, considerando que os dias passam velozes da sua vida aqui embaixo da terra, embaixo do sol, sua vida na terra? A qualquer momento você pode ser chamado para junto de Cristo. A qualquer momento Ele pode vir nos buscar. O tempo para trabalhar é agora. E para que o nosso trabalho seja útil, nós temos que estar preparados, ativos e muito bem acordados. Não podemos ser relapsos como um dormioco que adora dormir fora de hora e dorme o dia quase todo, acorda tarde todo dia. Um dormioco que não faz o que precisa fazer, o que é e quem está sob a responsabilidade dos ombros dele fazer. É o que Paulo compara aqui. Ativo, seja responsável no trabalho de Deus. Você tem agido assim? Crente. Tem conhecido o seu tempo? Quanto tempo você se converteu? Que frutos você tem dado para Cristo? Que tipo de trabalho você tem feito para Ele? Não é só dizer, sou crente, sou crente, sou crente. Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Quer dizer coisa nenhuma. Dizer sou crente. Quando é só isso? Quer dizer muito você dizer sou crente, quando você vive como crente. Aí quer dizer muito. Pois viva como crente. Gaste tempo se aperfeiçoando. Se esforce para deixar as obras das trevas e acorde, porque o tempo está chegando. Eu quero encerrar com uma palavra aos que não são crentes, que vivem nas trevas. Aí não tem nem acordar, nem dormir, vive direto. Não acordou nunca, desde que nasceu. usando a figura que Paulo usou. Quem está aqui sem Cristo não acordou nunca para o reino de Deus. Existem formas bem mais pesadas de dizer isto. Quem permanece sem Cristo continua nos seus pecados, continua sem perdão, continua condenado. Faz obras das trevas uma atrás da outra e nunca se arrepende, porque não tem ainda conhecido aquele que pode utilizar o seu arrependimento de uma forma eficiente, perdoando-o. Não adianta você se arrepender de seus pecados diante de uma pedra, diante de uma imagem, ou para si mesmo, ou até mesmo diante de alguém que você ofendeu. É bom se arrepender diante de alguém que você ofendeu. Ótimo, muito bem, parabéns. Mas em termos de seu relacionamento com Deus, pouco adianta você se arrepender do que você tem feito de ruim. Se arrepender perante a sociedade, pedir perdão na televisão, pelas coisas que eu fiz, roubei durante 15 anos como deputado, me perdoe, eu corro desse tipo, que é raríssimo, mas pouco adianta para Deus. Porque o único arrependimento que serve para a salvação é aquele que é feito diante de Cristo, vindo junto com a fé viva, dada pelo Espírito Santo de Deus, em que a pessoa diz: Senhor, me arrependo de meus pecados e te peço perdão. A tu único que podes perdoar, pois me perdoa os pecados. Aí sim, o arrependimento é utilizado para a sua salvação. Pare de praticar, meu amigo, minha amiga, obra das trevas, uma atrás da outra. Olha, o seu tempo também está chegando. O seu tempo de partir deste mundo também está chegando. Não sei quando, nem você, só Deus sabe. Mas está andando rápido. Rápido. Pois acorde, agora no sentido mais forte de acordar. Pare de se tornar um praticante inveterado das obras das trevas, que nunca praticou uma obra aproveitável diante de Deus, para o seu galardão, para o agrado de um pai quando vê um filho fazendo uma coisa boa. Porque por enquanto você não pode nem chamar Deus de pai, se você não é crente no Senhor Jesus Cristo. Aceite esse desafio que eu faço a você em nome de Cristo, com a palavra dele aberta, depois de explicá-la. Pense nisto, meu amigo. Acorde e aceite Cristo como seu Salvador e corra a praticar as obras da luz, ou fruto do Espírito, ou usando as armas da luz, ou as armas do Espírito. Todas são expressões que apontam para as virtudes cristãs que Deus espera que nós pratiquemos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tua palavra foi explicada, pregada, aplicada, eu diria até com um pouco de crueza hoje, mas eu quis mexer com os corações. Eu vou dizer de outra forma, dentro da minha pequenez, eu quis que as minhas palavras preparassem corações para que fossem mexidos pelo teu Espírito, porque a rigor eu não consigo mexer coração de ninguém para as coisas do alto. Mas teu Espírito penetra fundo. Eu espero que essa mensagem tenha preparado corações para serem mexidos, não por mim. Eu mesmo é que preciso ser mexido também pelo teu Santo Espírito. Pois nos mexe, Senhor. Nos transforma, nos santifica cada vez mais, nos ajuda a deixar de sermos sonolentos, preguiçosos, irresponsáveis, dormindo, que na realidade é praticando obras das trevas, e assim como se fosse dormindo ou inativos para o teu reino. Que sejamos altamente praticantes da boa palavra, pregando, glorificando a Cristo neste mundo velho, perdido, pecador, mas que nós devemos estar aqui para resplandecer com uma luz do Senhor Jesus Cristo que somos e para dar sal a esta terra insossa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela conversão que Tu realizaste em cada crente aqui. E obrigado pelos que não podem ainda se chamar de crentes, mas que tenhas Tu misericórdia sobre eles, como tivesse sobre nós. E essas exortações que nós fazemos para eles não são acompanhadas de nenhum tipo de arrogância, de orgulho, para bater, para ferir. Não. Nós éramos assim também, perdidos, pecadores, sem perdão ainda, mas fomos alvos da mesma misericórdia que Tu podes agora jogar sobre eles como um manto bendito. Pois nós Te pedimos, Senhor, ajuda esses pobres coitados que estão aqui sem Cristo. Como nós éramos pobres coitados também, hoje somos filhos do Rei. Pecadores perdoados e nunca mais vamos pecar quando nós formos para a glória. Que maravilha, temos confiança nisto. E é a Tua palavra. Mas aqueles sem Cristo, tem misericórdia deles e salva-os. É em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.